A matéria que vamos tratar agora é química. Vamos conversar com a professora Brenda Cação. Professora Brenda, boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite.
Em relação à matéria de química, teve alguma surpresa?
Na matéria de química, pela nossa visão da prova, não teve nenhuma surpresa. Foi uma prova bem consistente. A cara da FUVEST, as questões foram bem de nível fácil para médio. A gente julgou umas duas ou três questões que são um pouco trabalhosas, mais difíceis. Mas, no geral, as 11 questõezinhas de química foram bem esperadas.
E quais questões que você destacou que merece aí as suas considerações?
Eu vou dar uma olhadinha na questão 18, que é uma questão de eletroquímica. É uma questão que aborda metal de sacrifício. Essa questão, da prova V, ela fala que tem que proteger um tanque de aço. Eu acho que o aluno tinha que lembrar que, para proteger o tanque de aço com um metal de sacrifício, o metal de sacrifício precisa oxidar no lugar do tanque de aço. Então, o tanque de aço, a própria FUVEST diz que é um tanque de ferro. A gente precisa pensar em proteger o ferro. O metal de sacrifício sofre oxidação no lugar do ferro. São duas situações, praticamente, que a FUVEST coloca para a gente. A primeira situação seria em um potinho com solução de ferro. Num potinho que a solução tem um metal ferro, a gente tem que fazer o metal reagir. Então, quando o ferro está em solução, cloreto de ferro, o metal X tem que reagir, tem que estar positivo, porque o metal reagindo significa que ele está oxidando. Isso acontece com o alumínio e com o zinco. Está positivo, o estanho está negativo. A outra situação seria o próprio metal ferro no potinho com a solução. Quando a gente coloca o próprio metal ferro, ele não pode reagir, senão estaria corroendo o ferro, e isso a gente não quer. Quando o ferro não reage ali no metal X, é quando tem uma solução de alumínio ou uma solução de zinco. Então, nas duas situações, a gente vê que o alumínio e o zinco oxidam em contato com o ferro. A letra A seria a letra correta, alumínio e zinco. A gente tem a questão 15. É um comentário bem rápido, porque foi uma questão de titulação, uma questão bem à cara da titulação. As contas são bem parecidas com as contas das FUVEST anteriores. Era uma questão trabalhosa, uma questão que o aluno tinha que realmente parar um pouco, realizar várias contas, ou por regras de três, ou por análise dimensional. E para ele chegar na resposta, que é a letra B, ele tinha que lembrar que a titulação é sempre neutralização e tinha que realmente fazer algumas continhas trabalhosas para chegar no resultado.
Na sequência, Victor Braga.
Eu vim aqui hoje para comentar um pouco sobre a questão 19 da prova V. Bom, é uma questão bem cara da FUVEST mesmo, em qual ele quer que você identifique um composto. Então, basicamente, você tinha que ler os processos que ele realiza ao longo... os processos que ele explica, e ir eliminando compostos que não poderiam se encaixar no que ele descreveu. Então, primeiro ele fala que ele dissolve alguns... ele dissolve esse composto em água e resulta numa solução neutra. Então, a gente já elimina a alternativa D, porque o fenol, ele ioniza, ele libera o H+, resultando numa substância ácida. Bom, depois ele fala, ele explica que acontece um processo de oxidação. E aí, dentre as alternativas que ele propõe, a gente pode eliminar a alternativa A e a alternativa E, porque a gente tem que lembrar que éter e cetona são compostos que não são oxidáveis. E, por último, ele fala que acontece um processo, que o produto final é um benzoato de etila. E a gente tinha que lembrar que o benzoato de etila tem na sua estrutura um benzeno. E a única alternativa dentre as quais sobraram que poderia se encaixar nesse requisito é a alternativa B. Então, basicamente, era eliminação de alternativa. Tinha que ler com calma, ver o que estava acontecendo, os processos que ele falava, e eliminando a alternativa até achar um composto que se encaixasse dentro dos requisitos que ele propôs. A prova de química estava bem mais tranquila. Estava uma prova de médio para difícil... De médio para fácil para médio, desculpa. Em que era era só ler com atenção que você conseguia chegar em alguma coisa.
Obrigado, Vitor. Na sequência das questões, vamos passar a palavra para o professor Felipe Rocha. Felipe, seja bem-vindo. Boa noite.
Boa noite.
Quais questões aí te chamaram a atenção?
É a questão 13 e a questão 20, que eles abordam conceitos muito fundamentais na química, né? Na questão 13, fala sobre um pouco de análise imediata. Então, ao meu ver, você tinha três etapas para resolver essa questão. A primeira era identificar quais os compostos organoclorados que estão apresentados na questão encontram-se na fase líquida a 25 graus Celsius. A segunda etapa era você identificar qual que é o melhor método de separação de misturas para uma mistura que contém líquidos e que estão misturados. Nesse caso, seria a destilação fracionada, que é um método de separação baseado na temperatura de ebulição dos compostos. E a terceira etapa, para você responder a questão, é identificar qual desses compostos seria liberado primeiramente, que tem que lembrar que a destilação fracionada é um método de separação de misturas, né? Que vai liberar primeiro os compostos que têm a menor temperatura de ebulição, seguido dos compostos de maior temperatura de ebulição progressivamente. Agora, a questão 20 tem conceitos muito fundamentais, que são mistura, substância pura, que pode ser tão simples como composta. Então, ele oferece seis figuras, né, que estão representados aqui elementos químicos, tem que identificar se é substância pura, se é mistura. E tem que lembrar que as substâncias puras simples são formadas por átomos de mesmo tipo, e as substâncias puras simples, substâncias puras compostas são formadas por átomos de diferentes tipos. E as misturas são substâncias puras que vão estar em um mesmo recipiente, duas ou mais. E além disso, era muito importante para você chegar à alternativa correta, que nesse caso é a alternativa C, identificar que os gases nobres são representados como átomos únicos, porque eles já têm a estabilidade segundo a regra do octeto e não estabelecem ligações químicas com outros átomos, então seria um átomo único.
Marina Siqueira, boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite, obrigada.
E aí, quais questões que você destaca pra gente?
Então, eu vou comentar a questão 21, e era uma questão bem, bem clássica, né? Não era muito elaborada, por esse motivo poderia gerar alguma insegurança no candidato, por parecer muito fácil, né? Aí, talvez fosse um fator de nervosismo. Mas era uma questão relativamente simples, ela falava sobre um aquário, no qual estava contido água e plantas aquáticas, e esse aquário era iluminado. Então, basicamente, o candidato tinha que estabelecer a relação entre fotossíntese e a variação de pH e escolher o gráfico correspondente à variação do pH ao longo do dia. Então, basicamente, os conceitos que o candidato tinha que ter em mente para resolver essa questão era a reação química envolvida na fotossíntese. Então, a conversão de CO2 em água em glicose e oxigênio. E também lembrar do conceito do CO2, que diminuiria o pH, né? Por ter um caráter ácido ao reagir com a água. Então, a alternativa mais... a alternativa correta, né? Seria a alternativa C, em que ele mostra que, durante a noite, o pH diminui, né? Ou seja, a respiração celular prevalece sobre a fotossíntese. Então, eu tenho uma maior concentração de CO2... diminuindo esse pH, tornando o meio mais ácido. E durante o dia, esse pH aumentaria em razão da diminuição da concentração de CO2 por conta do seu consumo na fotossíntese. Então, o gráfico ficaria com esse padrão da alternativa C, de aumentar durante o dia e diminuir durante a noite. Basicamente, era isso a resolução da questão.
Você tem mais alguma outra questão para comentar? Não,
não,
somente
só
essa.
Isso.
E ao seu ver, a prova, as questões de química também, de médio para fácil?
Isso, de fácil a médio, né? O nível de dificuldade, nada muito, muito surpreendente, assim, mas conteúdos mais clássicos, né?
Somente a atenção mesmo do candidato, e se ele estudou, se preparou, não teve muita surpresa, né?
Não, acredito que não.
Maravilha. Marina Siqueira, muito obrigado pelas
suas
explicações. Professor Gustavo Camolese, boa noite, Gustavo, seja bem-vindo.
Boa noite, Cílio, boa noite aos ouvintes da Rádio USP. Numa questão de química, da prova da FUVEST, que fala um pouco da síntese da melatonina a partir do aminoácido triptofano. Então, é uma questão assim que traz um pouco do conceito de reações orgânicas, traz uma série de reações que ocorrem do triptofano até a melatonina, seguindo uma ordem com enzimas que foram utilizadas. Ele faz algumas asserções a respeito dessa sequência de reações e pede para identificar as asserções que estavam corretas e erradas, né? A primeira asserção, ele fala que na etapa 2, a perda de dióxido de carbono, e na etapa 3, a serotonina é transformada em uma amida. Esta seleção está correta. A partir do momento que, do triptofano para o próximo composto, a gente consegue perceber... Do segundo composto para a serotonina, a gente consegue perceber que, num ramo da cadeia do composto, a parte alifática, temos a perda de um CO2, de um composto para o outro. Então, há uma perda de dióxido de carbono. E na etapa 3, nós conseguimos perceber que da serotonina para N-acetilserotonina ocorre uma reação em que há a presença de uma C dupla O com um nitrogênio adjacente a esse carbono da C dupla O, que denota uma amida. Então, a primeira seleção está correta. A segunda seleção fala a respeito da manipulação de objetos que emitem luz que podem interromper ou tornar muito lento o processo de transformação da serotonina em N-acetilserotonina. Como ele afirma no enunciado, a enzima 3 ela pode ser degradada na presença de luz. Então, portanto, ao se utilizar de equipamentos eletrônicos como celulares e tablets que emitem luz, o nosso cérebro interpreta essa informação e pode sim atrasar ou diminuir a produção de N-acetilserotonina. Então, a seleção 2 está correta. A última seleção, no entanto, fala que o aumento da concentração de triptofano na corrente sanguínea pode fazer com que a pessoa adormeça mais lentamente, o que é incorreto, na medida em que a melatonina ela ajuda o corpo humano a entrar no estado de sonolência. Então, o aumento do triptofano, que é o substrato para produzir a melatonina, no mínimo, assim, dentre reações bem complexas, pode aumentar a vontade da pessoa dormir. Então, a seleção 3 está incorreta. Com tudo isso, chegamos à alternativa A, em que apenas a 1 e a 2 estão corretas.
Na sequência de mais questões sobre química, a presença de Marcelo Kenzo. Boa noite, Marcelo. Bem-vindo.
Boa noite, Cido. Boa noite, ouvintes da Rádio USP. Eu vim comentar a questão 46, que é uma interdisciplinar entre biologia e química, que, diferente de acho que várias outras questões que foram comentadas aqui, foi uma questão extremamente clássica e que pegou bem os conceitos de reações de oxidação e redução, junto com bioenergética, isto é, as reações de fotossíntese, quimiossíntese e respiração celular. É apresentado na questão as três reações químicas e pergunta-se a mudança do estado de oxidação do elemento carbono em cada reação e o tipo de organismo em que a reação ocorre. Sem muitas novidades, a fotossíntese é um processo que há absorção de energia solar luminosa e sua transformação em energia química, que o candidato poderia tanto fazer pelos seus conhecimentos de biologia e chegar à conclusão que é uma reação de redução, quanto pelos conhecimentos de química, utilizando conhecimentos de NOx, e o que muitos vestibulantes acabam decorando, que o oxigênio tem número de oxidação menos 2 e hidrogênio número de oxidação mais 1, conseguiria facilmente encontrar o número de oxidação do carbono em cada das reações, chegando-se à alternativa A, que a fotossíntese é uma reação de redução que ocorre em organismos autotróficos, que a quimiossíntese metanogênica também é uma reação de redução, já que utiliza-se reações que produzem energia química convertida da energia de ligação de compostos oxidados, e, por fim, a respiração celular, que é uma oxidação, ao contrário da fotossíntese e da quimiossíntese, e que ocorre em organismos heterotróficos e autotróficos, não esquecendo que as plantas, por exemplo, sendo organismos autotróficos, também realizam respiração celular como todos os outros seres vivos. Sem novidades nessa abordagem da FUVEST, uma questão muito clássica.
Manteve aí as questões de outros anos, né?
Com certeza. O candidato que tinha clareza nos conceitos não teria dificuldade alguma em fazer essa questão.
Marcelo Kenzo, muito obrigado pela participação. Agora, na sequência, fechando já a correção da matéria química, o Leandro Guimarães conosco. Bem-vindo, Leandro.
Bem-vindo. Primeiramente, boa noite aos nossos ouvintes. Obrigado à Rádio USP, essa receptividade. Todo ano para a gente é um evento muito gratificante. A gente se mobiliza muito para estar aqui e é muito legal essa recepção de vocês.
Nós que agradecemos. Obrigado mesmo pela parceria.
E um abraço especial também aos nossos alunos do Med Ensino. Espero que todos tenham feito uma boa prova. E, bom, a questão que eu vou comentar é a questão 16. É uma questão sobre tabela periódica. Então, é uma questão clássica com o estilo clássico da FUVEST, um enunciado muito claro. Todas as informações que são necessárias para responder o exercício, a questão fornece claramente para a gente. E aí ele aborda a questão do enxofre. Então, se o candidato tivesse o conhecimento sobre os aspectos da tabela periódica, ele conseguiria responder tranquilamente. Então, nós temos 4 assertivas. Na primeira assertiva, ele compara o selênio com o enxofre em relação à massa. Ele diz que a massa do selênio seria maior que a massa do enxofre seria maior que a do selênio. Se a gente analisar na tabela periódica, a gente vai ver que o selênio está abaixo do enxofre. E que sempre quando a gente analisa massa atômica, a gente sempre vê que o elemento que tiver mais à direita e mais para baixo na tabela, maior vai ser a massa dele. Então, no caso, a massa do selênio seria maior e não a do enxofre. Na 2, é sobre uma ligação covalente entre o enxofre e o hidrogênio. Se a gente for analisar o enxofre, ele está na 6A, então significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Com isso, ele conseguiria fazer uma ligação covalente compartilhando 2 elétrons, ele se estabilizaria com 8 elétrons. Como o hidrogênio só tem 1, então a fórmula que a gente teria é justamente essa, H2S, que é o ácido sulfídrico. Então, essa estaria correta. A 3 é uma questão sobre eletronegatividade, ela aborda a eletronegatividade, comparando o enxofre com o sódio. E ele diz que a eletronegatividade do enxofre é maior que o sódio, né? Essa eletronegatividade seria, né, a energia para remover um elétron. E como o enxofre está mais à direita na tabela periódica, a eletronegatividade ele vai acabar sendo maior. Que a gente sempre analisa assim, quanto mais à direita e mais para cima, maior a eletronegatividade do elemento. Então, a 3 estaria correta. E na 4, ele fala novamente sobre um aspecto que aborda a camada de valência do enxofre, mas dessa vez é em relação à ligação iônica, que seria entre o sódio e o enxofre. Como o sódio ele é da família 1, ele só tem um elétron na camada de valência, o enxofre, por estar na 6, ele tem 6. E para fazer essa ligação iônica e estabilizar o enxofre, a gente precisaria, então, de 2 sódios, assim como é o hidrogênio. Só que aqui ele diz que seria Na3S. Então, ela ficaria errada por conta disso. E no final das contas, as assertivas 2 e 3 estariam corretas, sendo a alternativa correta a letra C. E é interessante abordar essa questão que, de uma forma geral, ela resume o que foi a prova de química da FUVEST. Uma prova bem clara, abordando bem diversificada nos conteúdos de química, mas relativamente simples, assim, um nível médio, assim, comparando com as versões anteriores da FUVEST, né? Foi um nível bem, bem tranquilo mesmo. Com certeza a prova de química não vai ser o carrasco dos candidatos nessa primeira fase da FUVEST.